O nosso assunto agora é economia. Vamos falar sobre cenário econômico e também sobre a previdência. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Edgar de Abreu Cardoso, economista-chefe da Brasil Prévia, um fundo de previdência privada. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui com você.
Bom, o senhor veio a Maringá para falar sobre cenários econômicos e previdência, né? Qual é o cenário econômico que o senhor enxerga hoje, nesse momento?
Bom, eu diria o seguinte, o cenário tem melhorado, talvez não tanto quanto as pessoas gostariam, nem com a rapidez que se gostaria, mas realmente tem melhorado a atividade econômica, emprego também tem melhorado, e a inflação sob controle, é um fato inusitado, a inflação hoje em 12 meses está beirando os 3%, então é um fator novo, que as pessoas têm que se acostumar com isso. Durante algum tempo, daqui para frente, há uma grande possibilidade de que essa inflação permaneça baixa. Independente de novo governo, nada disso. As forças da economia agem por si. Então, essas forças vão conduzir a inflação a níveis bastante baixos em relação ao que nós tínhamos anteriormente. Talvez não seja aquele ideal, mas vamos ter realmente inflações muito baixas daqui para frente.
E essa inflação baixa, ela não é por causa de recessão? O país saiu da recessão?
O país está saindo da recessão devagar. Foi uma recessão muito difícil, recessão profunda, recessão demorou muito tempo. A saída vai demorar um pouco para recompor todo aquilo que foi perdido, em termos não só de produção, mas em termos de número de empregos perdidos. Isso não se recupera de uma hora para outra, isso vai ao longo dos tempos. Iniciamos praticamente no ano passado um processo de reativação da atividade, e isso vai se completando daqui para frente. É difícil, tem problemas, mas o caminho agora está bem claro de que, independente de qual seja o governo, a atividade produtora vai continuar crescendo. Um exemplo típico disso é o Paraná. O Paraná está tendo hoje uma safra espetacular. Só não é maior do que a do ano passado, porque a do ano passado foi recorde, mas é a segunda maior safra que o Brasil já teve. O Paraná hoje só é suplantado por Mato Grosso, que é a nova fronteira. E, aliás, tem muito paranaense lá. Né? Então, é quase que a mesma coisa quando a gente fala Paraná e Mato Grosso. Mas o estímulo a essa produção, ele vem do mercado internacional. O mercado internacional está muito bom. Este ano, em especial, nós estamos nos beneficiando, incrível isso, do azar da Argentina. A Argentina, a safra está ruim. Ela sofreu influência do que a gente chama de um fenômeno meteorológico chamado Laninha, e realmente a queda da safra da Argentina, que é uma grande fornecedora, principalmente de milho, trigo e soja para o mercado internacional, fez com que os preços disparassem, o que ajudou muito o Paraná. O Paraná aproveitou que tinha alguma coisa da safra passada ainda e conseguiu vender a bons preços. Então, melhorou a situação do Paraná, principalmente, eu diria até do norte do Paraná, que é uma região rica, melhorou muito a renda da região. Então isso a gente sente, não sente nessa região os problemas que as capitais se defrontam, mas é uma riqueza latente. As pessoas estão na rua, estão comprando, lojas de rua, coisa que a gente não vê muito nos grandes centros, nos próprios shopping centers da região. A gente sente uma vibração. É o setor agrícola produzindo riqueza.
Agora, essa inflação baixa, que permite também uma Selic baixa, né, ela vai se manter apesar dessa retomada da economia, desse aquecimento novamente das vendas?
Sim, porque o reaquecimento vai ser lento. Embora a gente desejasse que desse pulos de crescimento, mas a recuperação, digamos assim, do ânimo do empresário industrial, comercial, ele é lento, ele espera que a procura dos seus produtos aumente. A partir daí, então, ele também aumenta a produção. Então, ele vai com muita cautela em termos de esperar realmente ver o aumento das pessoas comprando seus produtos. Quando a pessoa compra no comércio, o comércio pede à indústria aumenta a produção. E aí é um círculo virtuoso, como a gente chama. Mas há uma necessidade, primeiro, de que as pessoas estejam imbuídas de que a coisa vai melhorar. Os levantamentos que a gente tem de entidades como Fundação Getúlio Vargas, próprio IBGE, mostram que a intenção dos consumidores tem melhorado e a perspectiva dos empresários, seja indústria, comércio, tem melhorado significativamente. A que está demorando mais é o setor de construção civil. Mas esse realmente é o último a sair da crise e ele vem saindo. Aqui em Maringá eu estou vendo muita construção. Ontem também assisti lá em Londrina um crescimento da atividade de construção muito intenso. Ou seja, onde tem dinheiro, que é o interior, as coisas realmente se consolidam em todos os setores. Isso dá uma vantagem muito grande.
Agora, a economia não pode esperar apenas do consumo, né? E da produção. É preciso também que o governo faça parte dele, reduza as contas públicas.
Sim,
né? Até...
esse é o calcanhar de Aquiles. O que nós dependemos para aumentar a atividade é investimento. A gente diz que o maior investimento hoje é a maior produção de amanhã. Então, nós precisamos de novos investimentos. E o retorno dos investimentos está muito lento. Os empresários estão muito cautelosos, aguardando talvez a questão que a gente chama de eventos não econômicos. Saber o que vai acontecer com as eleições, certo? Qual é a perspectiva que você vai ter das eleições? Então, isso deve dar uma perspectiva maior para os empresários e a disposição de investir. O que nós estamos reparando na nossa empresa é que voltou o setor privado a lançar novos títulos para captar recursos. Basicamente, uma empresa de previdência privada busca o crescimento da economia através de aplicações no setor produtivo, principalmente aplicações de longo prazo. São aplicações de investimento, compra de máquinas, implantação de uma nova fábrica, coisas do tipo. Então, nós estamos sentindo que o empresário já começou a se mobilizar. E a gente diz que o empresário tem uma noção perfeita do que a gente chama do tempo certo de voltar a aumentar a produção. Ele tem determinados indicadores, como, por exemplo, ele verifica seus estoques. Se os estoques estão subindo, é sinal de que o consumidor não está buscando os seus produtos. Então, ele reduz a produção, que carregar estoques é muito caro. Então, ele reduz a produção. À medida que o consumo vai melhorando, os estoques vão caindo, e então ele consegue aumentar a produção. Exemplo típico disso foi a nossa indústria automobilística. Nossa indústria automobilística passou muito apertada nos últimos anos, e em 2017 a coisa virou. Um pouco por força do mercado doméstico e outra porque voltamos a exportar para a Argentina. Então, isso cresce a atividade porque a procura de automóveis aumentou. Então, as empresas automobilísticas estão batendo recordes de produção em relação ao ano passado, que foi um ano ruim. Mas estabelecendo novos recordes. Então, depende de como o comprador, de como nós consumidores estamos reagindo. Se nós estamos desconfiados de alguma coisa, não compramos, compramos produtos mais baratos, isso muda. Se nós temos confiança e passamos a selecionar um pouco melhor nossos produtos, então, efetivamente, as coisas vão indo bem. Depende muito. E aqui na região, a gente está sentindo isso, as coisas melhoram e melhoram bem. Então, o consumo está melhorando, o comércio está melhorando bem.
Geração de emprego aqui também.
Geração de emprego. Então, isso é vibrante. Então, as pessoas, às vezes, nos grandes centros, reclamam muito porque a base do grande centro é industrial. Industrial está meio complicada, mas a parte não só da agricultura, mas toda a agroindústria. Ou seja, tratores, caminhões, sementes, o próprio frete, Isso dá um impulso muito grande. Então, isso gera dinheiro, gera riqueza.
Sr. Edgar, nós temos pouco tempo, mas eu preciso fazer uma última pergunta para o senhor.
Perfeito.
O senhor falou do investimento privado, né? Mas o investimento público depende da reforma da Previdência?
Sim. Certo? O que é o problema do Estado, do governo, de uma forma geral? Ele gasta mais do que arrecada. E onde é que ele gasta mais? Toda a máquina, tudo bem. Sem discutir desvios, sem discutir isso, mas ele gasta, uma questão talvez de gestão, tudo bem, mas ele gasta mais do que recebe. E onde é que ele gasta mais? Se limitou o orçamento da União em termos de que o orçamento de cada ano agora tem que ser igual ao orçamento do ano anterior mais a inflação. Esse ano é o orçamento do ano passado, mas praticamente 2%. Então, tem que contingenciar uma série de coisas. O INSS, ou a Previdência Oficial, de uma forma geral, ela cresce na faixa de 7%, 8% ao ano. Então, se ela continua crescendo assim, não tem dinheiro para você manter saúde, educação, segurança. Então, isso teria que ser cortado. Quem é que vai determinar onde corta? É o Congresso Nacional. Então, nas eleições agora, vamos ter muito cuidado e pensar bem nos representantes, tanto da Câmara quanto do Senado, que eles é que vão dizer como é que a gente vai gastar o pouco dinheiro que a gente tem. Ok? Se vamos avançar na Previdência ou se vamos manter a Previdência e daqui a algum tempo a coisa explode. Porque as pessoas estão vivendo mais, e não sei se vocês já repararam, está nascendo menos gente do que anteriormente. A mulher veio para o mercado de trabalho, venceu, hoje são brilhantes locutoras de rádio, são empresárias com todo sucesso. Então, a decisão de ter filhos mudou. Então, no máximo, um ou dois filhos. E isso realmente faz com que a população diminua e as pessoas vivam mais. Ora, se nós temos mais pessoas vivendo com aposentadoria e menos pessoas contribuindo para o INSS, não fecha, certo? E então alguma coisa vai ter que ser feita. Não é só o Brasil. O mundo todo está passando por esse tipo de problema e está tendo que dar suas soluções.
Vamos encontrar a nossa, né?
Vamos encontrar a nossa.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio por essa entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Obrigado.
Conversamos com Edgar de Abreu Cardoso, economista-chefe da Brasil Prev. Está hoje em Maringá para uma palestra na Sim, às 8 horas da noite, nesta terça-feira. Cenários econômicos e previdência é o tema da palestra.